Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Emissão de hoje dedicada à visita do Papa Francisco esta manhã na cidade italiana de Veneza para assistir à Bienal de Veneza. A habitual rubrica África Enclave Cultural, da autoria da colega Dulce Araújo. Eu sou Filomeno Lopes.
Cari fratelli, vi saluto con affetto a tutti, specialmente a voi, sorelle, detenute della casa di reclusione della Giudecca. Ho desiderato incontrarvi all'inizio della mia visita a Venezia per dirvi che avete un posto speciale nel mio cuore. Vorrei perciò che vivessimo questo momento non tanto come una visita ufficiale, quanto come un incontro in cui, per grazia di Dio, ci doniamo a vicenda, tempo, preghiera, vicinanza e affetto fraterno.
A ilha de Giudecca, ao sul da cidade italiana de Veneza, recebeu o Papa Francisco na manhã deste domingo, dia 28 de abril, como a primeira etapa do dia da visita pastoral do Pontífice à cidade italiana. Quis encontrar-vos no início da minha visita aqui em Veneza para vos dizer que ocupais um lugar especial no meu coração, disse Francisco às 80 mulheres da Casa Feminina de Detenção, um espaço de reabilitação com capacidade para 111 pessoas. Além do local de reabilitação, até 24 de novembro será a sede do pavilhão da Santa Cena Bienal de Artes de Veneza. No seu discurso, o pontífice pediu para que todos vivessem este encontro não como uma visita oficial do Papa, mas como um momento importante de dedicação de tempo, oração, proximidade e afeto fraterno. No pavilhão da Santa Sé, as obras de 9 artistas são dedicadas aos direitos humanos e aos mundos marginalizados, às periferias onde vivem os últimos. Todos nós temos erros a serem perdoados e feridas a serem curadas, recordou o pontífice, exortando a renovar, a partir de hoje, eu e vocês juntos, a nossa confiança no futuro. Uma mensagem de humanidade que se estende além da ilha de Giudecca, em Veneza, para se redescobrir os valores intrínsecos colhidos a partir da experiência diária vivida dentro de um cárcere. É fundamental que, inclusive, o sistema penitenciário ofereça aos detentos e às detentas ferramentas e espaços para o crescimento humano, espiritual, cultural e profissional, criando condições para a sua reintegração saudável. Não isolar a dignidade, mas dar novas possibilidades. Concluiu dizendo o Santo Padre.
Illustri curatori, cari artiste e artisti, ho desiderato venire alla Biennale d'Arte di Venezia per contraccambiare una visita come buona abitudine tra amici. Nel giorno scorso, infatti, ho avuto la gioia di accogliere un folto gruppo di artisti nella Cappella Sistina. Ora sono io a venire a casa vostra per incontrarvi personalmente, per sentirmi ancora più vicino a voi e in questo modo ringraziarvi di quello che siete e che fate.
Depois do incontro com o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e responsável pelo pavilhão da Santa Sé na Bienal de Arte de Veneza, o Papa Francisco dirigiu-se à capela da prisão na Igreja da Madalena para encontrar os artistas. Francisco iniciou seu discurso afirmando que gostaria de enviar a todos a seguinte mensagem: o mundo precisa de artistas. Confirmando que ao lado deles não se sentia um estranho, sentia-se em casa e explicou que na verdade se aplica a todo ser humano. A arte, disse o pontífice, tem o status de uma cidade-refúgio, uma cidade que desobedece ao regime de violência e discriminação para criar formas de pertencimento humano, capazes de reconhecer, incluir, proteger, abraçar a todos, a começar pelos últimos. enfatizzando in seguida che sarebbe importante che le varie pratiche artistiche potessero stabilire in tutti i luoghi come una specie di rete di città di rifugio, collaborando per liberare un mondo di antinomie insensate e già vazie, disse il Papa, che tentano se apoderar no racismo, na xenofobia, na desigualdade, no desequilibrio ecológico e na aporofobia, esse terrível neologismo que significa a fobia dos pobres. Por detrás dessas antonomias há sempre a rejeição do outro. E Francisco fez então um importante apelo aos artistas pedindo que imaginem cidades que ainda não existem no mapa. Cidades onde nenhum ser humano é considerado um estranho. É por isso que quando dizemos estranhos em todos os lugares, estamos a propor irmãos em todos os lugares. E referindo-se ao título do pavilhão da Santa Sé, que tem como título Com os meus olhos, o Papa disse: todos nós precisamos de ser olhados e ousar olhar para nós mesmos. Neste aspecto, Jesus é um mestre perene. Ele olha para todos com a intensidade de um amor que não julga, mas sabe estar próximo e encorajar. Eu diria que a arte nos educa para esse tipo de olhar, não possessivo, não objetivante, mas também não indiferente, superficial. Nos educa para um olhar contemplativo. Depois de afirmar que ninguém tem um monopólio da dor humana, recordou que há uma alegria e um sofrimento que se unem no feminino de uma forma única e que devemos ouvir porque elas têm algo importante a nos ensinar, citando artistas como Frida Kahlo, Corita Kent ou Louise Bourgeois. E concluindo disso, o Papa espera de todo o coração que a arte contemporânea possa abrir os nossos olhos, ajudando-nos a valorizar adequadamente a contribuição das mulheres como co-protagonistas da aventura humana. E o Papa concluiu recordando a pergunta que Jesus fez às multidões a respeito de João Batista. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Guardemos essa pergunta no nosso coração. Ela nos impulsiona para o futuro.
Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Conserviamo questa domanda nel cuore, nel nostro cuore. Essa ci spinge verso il futuro. Gesù è la vite, noi siamo i tralci. E Dio, il Padre misericordioso e buono, come un agricoltore paziente, ci lavora con premura perché la nostra vita sia ricolma di frutti.
A fé em Jesus, o vínculo com Ele, não aprisiona a nossa liberdade, mas ao contrário nos abre para receber a seiva do amor de Deus, que multiplica a nossa alegria, cuida de nós com o cuidado de um bom vinhateiro, e faz nascer brotos, mesmo quando o solo da nossa vida se torna árido. Foi o que disse o Santo Padre na celebração da Eucaristia, ponto alto da sua visita pastoral a Veneza, neste domingo, dia 28 de abril, numa praça de São Marcos repleta de fiéis e peregrinos de Veneza e das dioceses do Vêneto, norte da Itália. Somente aquele que permanece unido a Jesus dá frutos. E na sua homilia, Francisco deteve-se então sobre o Evangelho deste quinto domingo do tempo pascal, que nos traz a parábola da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos. E Deus, o Pai misericordioso e bom, como um agricultor paciente, trabalha conosco com cuidado para que a nossa vida seja repleta de frutos. É por isso que Jesus recomenda que conservemos a dádiva inestimável, que é o vínculo com Ele do qual dependem a nossa vida e fecundidade. Assim, a metáfora da videira, ao mesmo tempo em que expressa o cuidado amoroso de Deus por nós, por outro lado, nos adverte, pois se rompermos esse vínculo com o Senhor, não poderemos gerar frutos de boa vida e nós mesmos corremos o risco de nos tornarmos ramos secos, que serão jogados fora. Tendo como pano de fundo a imagem usada por Jesus, o pontífice ainda disse de pensar na longa história de que liga Veneza ao trabalho das videiras e à produção de vinho, no cuidado de tantos viticultores e nos numerosos vinhedos que surgiram nas ilhas da Lagoa e nos jardins entre as calas da cidade e naqueles que engajaram os monges na produção de vinho para as suas comunidades. Mas a metáfora que saiu do coração de Jesus também pode ser lida, disse ainda o Papa, ao pensarmos nessa cidade construída sobre a água e reconhecida por essa singularidade como um dos lugares mais evocativos do mundo. Veneza é uma só, com as águas sobre as quais está situada, e sem o cuidado e a proteção desse ambiente natural, poderia até deixar de existir. Assim também é a nossa vida. Nós também, imersos para sempre nas fontes do amor de Deus, fomos regenerados no batismo. Renascemos para uma nova vida pela água e pelo Espírito Santo e fomos inseridos em Cristo como ramos na videira. Em nós flui a seiva desse amor, sem o qual nos tornamos ramos secos que não dão frutos. Francisco deteve-se então sobre uma das palavras-chave dadas por Jesus aos seus apóstolos antes de concluir a sua missão terrena. Trata-se da palavra permanecei, exortando os apóstolos a manter vivo o vínculo com ele, a permanecer unidos a ele como os ramos à videira. Irmãos e irmãs, disse o pontífice, isso é o que conta, permanecer no Senhor, habitar nele. E esse verbo permanecer não deve ser interpretado como algo estático, como se quisesse nos dizer para ficarmos parados, estacionados na passividade. Não. Na realidade, ele nos convida a nos colocarmos em movimento, porque permanecer no Senhor significa crescer no relacionamento com ele, dialogar com ele, acolher a sua palavra, segui-lo no caminho para o reino de Deus. Portanto, trata-se de colocarmos-nos a caminho atrás dele, de nos deixarmos provocar pelo seu evangelho e de nos tornarmos testemunhas do seu amor. E nós, cristãos, disse o Santo Padre, que somos ramos unidos à videira do Deus que cuida da humanidade e criou o mundo como um jardim para que possamos florescer nele e fazê-lo florescer, como respondemos? Perguntou. Permanecendo, disse, unidos a Cristo, seremos capazes de produzir os frutos do Evangelho na realidade em que vivemos. Frutos de justiça e paz, frutos de solidariedade e cuidado mútuo, escolhas de cuidado com o meio ambiente, mas também com o património humano. Precisamos que as nossas comunidades cristãs, os nossos bairros, as nossas cidades se tornem lugares hospitaleiros, acolhedores e inclusivos. E Veneza, que sempre foi um lugar de encontro e de intercâmbio cultural, é chamada a ser um sinal de beleza acessível a todos, a começar pelos últimos. Um sinal de fraternidade e de cuidado com a nossa casa comum. Veneza, a terra que faz irmãos.
Abbiamo bisogno che le nostre comunità cristiane, i nostri quartieri, le città diventino luoghi ospitali, accoglienti, inclusivi. E Venezia, che da sempre è luogo di incontro e di scambio culturale, è chiamata ad essere segno di bellezza accessibile a tutti, a partire dalle ultime, segno di fraternità e di cura per la casa comune. Venezia, terra che fa fratelli.
África, enclave cultural. Personagens e eventos. Personagens e eventos. A nossa emissão semanal, a África Enclave Cultural, emitida às quintas-feiras e de que geralmente vos trazemos aqui aos domingos alguns excertos, contou esta semana com a presença em estúdio do parceiro Filintelizio da Rosa de Porcelana Editora, e não de Lisboa, de onde nos envia geralmente as suas crónicas sobre personagens e eventos. Era o dia 25 de abril, dia em que se comemorou os 50 anos da Revolução dos Escravos, fim do fascismo em Portugal, para o qual os movimentos de libertação em África muito contribuíram. Mas vejamos o que trouxe exatamente o Filinto a Roma.
Muito obrigado, Dulce Araújo. Eu sempre com muito gosto estou em Itália, particularmente em Roma e sobretudo no Vaticano. É mais uma visita a estas realidades, Itália, Roma, Vaticano. Como sempre, venho com propósitos prospectivos e com perspectivas novas, culturais, e para montar e realizar eventos que possam ser importantes para essas relações, tanto entre Cabo Verde e os nossos países africanos e a Itália, mas também com a Santa Sé. Nós, neste momento, estamos muito atentos a novas interpretações, agora que vamos comemorar os 50 anos da independência dos nossos países, e a exceção gloriosa da Guiné-Bissau, que comemorou já 52, não é? A Guiné-Bissau abre também antes do 25 de Abril, diga-se de passagem, e quase que posso dizer que a independência da Guiné-Bissau foi uma das causas próximas de se ter a Revolução dos Escravos, o que é glorioso, temos que valorizar esse aspecto. Mas o 25 de Abril vem desencadear também um processo de descolonização rápida e intensa, dinâmica, dos outros países da língua oficial portuguesa, mas também isto nos suscita pensar, criar, desenvolver uma série de eventos que valorizem ao mesmo tempo a nossa soberania, o nosso processo de desenvolvimento e de democratização, mas também valoriza historicamente, numa retrospectiva sempre necessária, os 55 anos no próximo ano, que é o ano do jubileu no Vaticano, e também os 55 anos que o Papa Paulo VI, o São Paulo VI hoje, recebeu, a 1 de julho de 70, os três líderes africanos, que são pilares destas independências e, por que não, também do 25 de Abril. Portanto, estamos em Roma nas primeiras abordagens, porque até este ano e o próximo ano pensamos também desenvolver algumas atividades para ver em que medida podemos dar o nosso modesto contributo para o estreitamento das relações entre os nossos países e ver dois países que têm uma concordata ativa com a Santa Sé. Cabo Verde, por exemplo, o tem. Angola também o tem. E no próximo ano está a comemorar os 5 anos da concordata. É uma data que vale a pena ser, suscitar eventos, suscitar reflexões, jornadas. E nós, eu enquanto Rosa de Porcelana, mas também enquanto cidadão, também com parceiros e como o amigo Stefani, vamos ajudar a pensar, a trabalhar, que eventos podemos fazer.
Amílcar Cabral, morreste cedo, diz a canção, e foi assim, efetivamente. Ele tinha apenas 49 anos de idade quando foi assassinado em Conakry, a 20 de janeiro de 1973. Se estivesse vivo, faria, 12 de setembro próximo, 100 anos de nascimento. Já não está entre nós, mas o seu importante legado, enquanto figura da história da humanidade, vai ser enaltecido neste centenário solidário em várias partes do mundo, mormente nos dois países cuja luta de libertação do colonialismo liderou com sucesso. E a Rosa de Porcelana Editora tem em programa, para meados de junho próximo, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, um colóquio e uma homenagem literária a Amílcar Cabral, explicou-nos ainda o Filintelizio.
Vai haver vários eventos sobre Amílcar Cabral em várias partes do mundo, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, já houve já em Angola há pouco tempo, vai acontecer nos Estados Unidos, em Portugal, e, portanto, há vários eventos sobre Amílcar Cabral. Em Cabo Verde vai haver um evento central pela Fundação Amílcar Cabral, na data, no mês de efeméride, em setembro deste ano, creio que também na Guiné se fará. O nosso colóquio, o nosso evento, que é Colóquio e Festival de Literatura Mundo do Sal, tem uma singularidade, é um evento feito por uma editora. É um evento que não se resume só aos amantes de Amílcar Cabral, mas aos que estudam Amílcar Cabral. Até dizemos isso meio a brincar, que é um colóquio de cabralólogos. Portanto, diferentes visões de ver Amílcar Cabral, e que são dois dias de colóquio, que será presidido pelo nosso Presidente da República, e teremos também da parte guineense o engenheiro Domingos Simão Pereira a nos a representar também, porque é património direto destes dois estados. Portanto, há vários professores universitários, estudiosos e que vão participar, vão diferentes visões e ângulos, porque a figura de Amílcar Cabral é uma figura tão complexa que permite diferentes ângulos e, sobretudo, criar modestamente uma ressonância epistemológica à volta de Amílcar Cabral. Esta é a visão da nossa. Não é um evento político, não é um evento. É um evento de conforto teórico-científico. Tanto mais que nós organizamos a Rosa de Porcelana, mas damos voz aos cabralólogos, quem vê Cabral como ciência. E uma das conclusões que pretendemos já sugerir aos participantes é de se criar, se proliferar cátedras Amílcar Cabral em várias partes do mundo, fazer uma rede. Na sequência disso, sim, temos a sexta edição do Festival de Literatura Mundo do Sal, também em homenagem a Cabral, onde vamos focar em Amílcar Cabral como um homem de literatura. O poeta, o contista, o ensaísta, diferentes também visões de diálogos sobre esta componente, sendo Amílcar Cabral hoje um imortal da Academia de Letras, de Cabo Verdeana de Letras. A par disso, a Rosa de Porcelana, enquanto editora, vai levar para esses dias no Sal, uma semana de 10 a 16 no Sal, vamos levar uma série de livros novos. Um não é novo, que é a reedição de Crónicas da Luta de Luís Cabral, que está esgotado, vamos reeditá-lo. Vamos também trazer inéditos de Amílcar Cabral, que são notas e cartas de Amílcar Cabral, desconhecidas. Grande público, pelo menos. Vamos publicar, portanto, este livro. Também temos a visão prospectiva política do engenheiro Domingos Simão Pereira, que também vai sair. Temos um livro da nossa coleção Educação, de Marco Piazza e Clara Silva, que é Amílcar Cabral Pedagogo, onde faz a dialogia entre Amílcar Cabral e Paulo Freire, a Clara da nossa colega da Universidade de Firenze, que é curadora dessa coleção da nossa editora. Temos também vários outros livros, o livro do comandante Silvino da Luz, que foi um grande combatente e que, pronto, tem uma trajetória, que é um livro que vem. Temos em calha um livro de memórias do comandante Manecas Santos, também da Guiné-Bissau. Portanto, temos uma coleção que leva o selo Coleção Centenário, que até o fim do ano, entre 6 a 7 e se calhar 8 livros de ou sobre Amílcar Cabral, vamos tentar levá-los ao Sal nesse momento, que é o nosso contributo de sociedade civil, de agentes culturais, sem a pretensão de fazer um tratado, um manifesto político a partir disso, mas de fixar nosso olhar sobre Amílcar Cabral.
E em Roma, tendo como pano de fundo o livro em italiano da autoria do nosso colega Filomeno Lopes, Amílcar Cabral, Uma Ponte entre a Itália e a África, terá lugar no Palácio do Governo Italiano no próximo dia 30 deste mês de abril, um encontro em que se falará do papel da diplomacia italiana e do contributo das religiões para a construção da paz nos países africanos de expressão oficial portuguesa. O encontro é promovido por Davide Dionisi, enviado especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano para a liberdade religiosa e a tutela das minorias religiosas no mundo. Nele, no encontro, participam o chefe desse ministério, António Tajani, Roberto Mancini, diretor de Estudos Humanísticos da Universidade de Macerata, o padre Janvier Amiogo, do Dicastério da Santa Sé para a Comunicação, entre outros. Prevê-se também a intervenção de Paulo Ruffini, prefeito deste nosso dicastério.
Na 63, povo começa, nosso luta armada, nosso luta armada, a independência, nosso luta armada, a independência.
E para hoje é tudo, nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno domingo, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Alle, laudetur Jesus Christus.